Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Exatamente. 9:30 da manhã desta quarta-feira, dia 14 de novembro. Estamos no ar com mais uma edição do Mesa Redonda Olerê. Hoje contamos com a presença do ex-editor-chefe do Caderno de Esportes do jornal A Tribuna e atual diretor do Centro de Ciências de Comunicação e Artes da Unisantos, Ourides Fonseca, e o jornalista do Caderno de Esportes do jornal A Tribuna, Anderson Firmino. Anderson, obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, estamos aqui.
Ourides, bom dia.
Bom dia, satisfação estar participando do Mesa Redonda, procurando, de alguma forma, na medida do possível, trazer um comentário melhor possível para os seus ouvintes.
E no programa de hoje falaremos um pouco sobre o panorama do jornalismo esportivo, comparando o estilo de alguns anos e os de hoje, que diferem um pouco, as dificuldades encontradas, entre outras coisas. Começando com Ourides, como você chegou ao jornalismo esportivo?
Bem, o jornalismo esportivo surgiu na minha carreira profissional por conta de uma experiência que eu vivi em São Paulo. Isso foi final dos anos 60, começo dos anos 70, que eu trabalhava no Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde criou um caderno de esportes que circulava apenas nas segundas-feiras. E como o Jornal da Tarde não saía na segunda-feira, a equipe do Jornal da Tarde reforçava o pessoal que trabalhava nesse caderno de esportes. E fiquei cerca de 2 anos e meio por aí nesse trabalho, e até que em 72, quando a Tribuna de Santos resolveu fazer uma reformulação nesse setor, como eu já tinha uma passagem na Tribuna, eles já me conheciam como repórter, eu fechava a primeira página também, me convidaram para voltar para Santos e, então, no caso, assumindo a editoria de esportes da Tribuna, em função dessa experiência em São Paulo, no Jornal da Tarde. E, a partir daí, a coisa andou.
E, no teu caso, Anderson, como é que foi que você chegou ao jornalismo esportivo?
Bom, o jornalismo esportivo pintou na minha vida, assim, inicialmente, mas como apaixonado por esporte, né? Uma pessoa que sempre procurei assistir os eventos, acompanhar, ler bastante a respeito. Fiz alguns trabalhos eventuais, assim, alguns jornais, para alguns sites, e no ano passado, em fevereiro do ano passado, tive a oportunidade de fazer um teste para fazer parte do caderno de esporte da Tribuna. Aí fiz e tô lá, já 1 ano e 7 meses.
E Anderson, como você avalia o jornalismo esportivo hoje? Atualmente, como está o jornalismo esportivo?
Bom, acredito que o jornalismo esportivo, ele, de uma forma geral, ele deixou de ter aquela aura de preconceito, de algo menor, assim, né, do que outras editorias, do que outros assuntos, assim. Tem profissionais muito mais qualificados hoje em dia, não comparativamente ao passado, mas existem profissionais bastante qualificados hoje em dia, e é um mercado que sempre existe, porque o próprio esporte como interesse cresceu bastante, assim, em mídia, em divulgação. Então existe um público, uma demanda de esporte, interessado em notícias de esporte. Então é um mercado promissor, assim.
E na tua opinião, Ourides, como você avalia os prós e os contras hoje do jornalismo esportivo?
Bem, eu acho que hoje o jornalismo esportivo, ele está mais disseminado, porque com o crescimento do espaço para esse tipo de cobertura nas emissoras de rádio, especialmente com a televisão, os jornais impressos, o jornalismo impresso esportivo, ele teve que se adaptar, se adequar, enfim, adotar uma série de atitudes e de comportamentos que pudessem permitir o interesse de um leitor. Porque antes do advento da televisão, nós tínhamos o rádio jornalismo e o rádio esportivo, que era muito forte, porém não mostrava as imagens, né? E então havia uma convivência relativamente tranquila entre o jornalismo esportivo feito no rádio e o do jornal impresso. Tanto é que era muito comum as redações de jornal impresso, fazer escuta, né, dos programas radiofônicos esportivos, para dali tirar alguma informação ou alguma pauta. E, por sua vez, o rádio também se valia muito do que saía publicado nos jornais. Hoje você vai num estúdio de rádio, até para qualquer tipo de programa, seja esportivo ou não, os apresentadores, os convidados, os comentaristas, eles estão ali com um monitor de TV na frente deles, em que ele, a qualquer instante eles estão atualizados, então a informação é muito em cima. Já o jornalista de jornal impresso, como o caso do Anderson, que trabalha na Tribuna, e no meu caso, que estive também na Tribuna, no Jornal da Tarde, no Jornal do Brasil, foi necessário que esse tipo de jornalismo impresso, ele procurasse trabalhar mais com o bastidor, com a interpretação, a contextualização, procurar uma pauta criativa, inovadora, enfim, teve que se adaptar a essa realidade. Então, hoje, quando você pergunta a respeito dos prós e os contras, eu diria que o cidadão comum que tem possibilidade de assistir a televisão, de ouvir um programa de rádio e ler um jornal, ele hoje, com certeza, é uma pessoa muito mais informada, muito mais preparada para discutir o que ocorre no mundo do esporte. Agora, é evidentemente que essa segmentação nos veículos, e em função, inclusive, da questão econômica, né? As pessoas hoje não têm condição, às vezes, de comprar jornal diariamente, fez com que cada veículo procurasse o seu próprio caminho. Então, eu acho que há espaço para todo mundo, mas, evidentemente, que na medida que o esporte é um espetáculo hoje, tudo que se refere à competição em si, evidentemente que o consumidor desse tipo de jornalismo, ele vai preferir sempre a televisão, que mostra a imagem e permite a ele mesmo, no estando do campo, fazer aquela tradicional discussão da segunda-feira, né? Sobre os lances mais discutíveis, os momentos mais complicados do jogo, a atuação do juiz, etc.
E, Luiz, quais as principais diferenças assim, que você vê da cobertura, né, mesmo de antigamente e de hoje no esporte?
Bem, basicamente é aquilo que eu falei. Você, antigamente, quando a gente fala, é anos 50 para cá,
isso,
no mínimo, você tinha, por exemplo, o jornal, como não havia televisão, e os jornais eles faziam uma espécie de ata do acontecimento esportivo, né? Eu me lembro disso, que eu fiz muito desse tipo de coisa. A gente, a matéria, o nosso texto era uma narração do que havia ocorrido em campo, minuto a minuto. Inclusive tinha aquela coisa do minuto a minuto, 2 minutos, um pênalti, 3 minutos, uma jogada pela direita, enfim, tentando mostrar.
Né?
É muito descritivo. Hoje, o jornalista esportivo de jornal, ele já escreve no pressuposto de que quem vai lê-lo já sabe quanto foi o jogo, qual é a classificação, em que lugar que está o seu time favorito e tal. Então, o grande desafio do jornalismo esportivo é esse. Agora, o que me parece que mudou bastante mesmo foi o espaço que se procurou dar nos últimos anos a outros esportes que não o futebol. Né? Quando se falava de jornalismo esportivo, normalmente se pensava em futebol. Hoje, por uma série de motivos, nós vemos que há um interesse por outras modalidades. Mas, evidentemente, que no Brasil, que é um país predominantemente futebolístico, as notícias de futebol sempre têm um espaço maior, né? E um público normalmente maior.
E, Anderson, hoje em dia, todos os clubes e atletas possuem assessoria de imprensa, né? E como é a relação do jornalista com essas assessorias? Elas estão lá para facilitar ou para dificultar?
Olha, isso varia de assessoria para assessoria, viu? Tem assessorias que a gente chama de atrapalhadoria de imprensa, porque eles mais obstruem o trabalho dos repórteres do que propriamente ajudam. Mas, de uma forma geral, até que tem sido bem, bem interessante trabalhar com essas assessorias. Elas enviam sugestões de pauta para a gente, procuram vender o peixe dos atletas, clubes, enfim, tem uma relação bem interessante, mas o acesso acabou um pouco dificultado, porque, por exemplo, antigamente, imagino que há 20 anos atrás, cobria um treino do Santos, você podia encostar do lado do Serginho, do treinador, fazer uma pergunta para ele, fazer uma pergunta para o técnico. Hoje em dia tem que esperar acabar o treino, o assessor de imprensa determina, são dois jogadores que vão falar, hoje é o Luxemburgo que vai falar. Quer dizer, tudo passa meio pelo meu crivo, aquelas mesmas perguntas, o mesmo ambiente tá um pouco pasteurizado, assim, mas isso varia de clube para clube. Tem clube que te dá uma liberdade um pouco maior. Ele chega para você ao final do treino, quem que vocês gostariam de falar hoje? Ah, quer falar com o Ciclano, quer falar com o Beltrano. Aí vai lá e chama. Agora, isso varia de clube para clube.
E o que você acha que podia ser feito assim para melhorar essa relação entre assessoria e jornalismo?
O problema é que, assim, também muitas assessorias, alguns jornalistas não passaram por veículos de comunicação. Não por rádio, ou TV, ou jornal. Então, eles não têm tanta vivência, não sabem a necessidade, ou não procuram saber a necessidade que o profissional desses veículos tem naquele momento, daquela cobertura. Então, falta um pouco mais de conversa, um pouco mais de diálogo das assessorias para com os repórteres. Até os repórteres, alguns mais acomodados, também não instigam, não procuram, não vão perguntar, vou fazer isso, não sei o quê. Ficam um pouco acomodados. Quer dizer, acho que um pouco mais de conversa entre essas partes, acho que seria bem interessante. Seria um bom começo.
Eu acho que aí nesse aspecto, o Anderson, o que está ocorrendo no Brasil é o capitalismo, o profissionalismo, é coisa que é importada de países como os Estados Unidos, onde normalmente é assim, se escala determinadas pessoas para dar entrevista, ou seja, a assessoria é quem, de certa forma, pauta, né, o que vai ser a cobertura. E, de fato, você lembrou bem, um tempo atrás, até porque... havia uma certa... Tem um lado negativo de um certo relacionamento muito íntimo da imprensa com jogadores e técnicos, dirigentes, etc. Então, era muito... O jornalista, muitas vezes, ele gostava de demonstrar que ele tinha acesso particular às pessoas.
Tapinha nas costas.
Que ele almoçava, então, por isso ele tinha informação exclusiva. E não percebia que, muitas vezes, ele estava sendo, na verdade, um instrumento das pessoas. Mas, por outro lado, havia aquela... Dependendo, às vezes, um pouco das pessoas, claro. Havia técnicos em que terminava o treino, você ficava batendo um papo com ele um tempão, um grupo de jornalistas ali conversando, numa boa, e ali surgiam coisas muito interessantes. Hoje está tudo muito pasteurizado, né? E agora, em função disso, o jornalista esportivo ele tem que ser mais esperto, mais agudo, conseguir essas fontes de uma maneira diferenciada para chegar um pouco, porque, caso contrário, você teria... todos os jornais e todas as emissoras de rádio exibindo exatamente a mesma informação, as mesmas entrevistas, né? Ficaria uma pasteurização da cobertura por parte da imprensa, seja ela do rádio, da televisão ou do jornal.
E Anderson, hoje estava falando justamente do dia a dia do jornalista esportivo, né? Esse dia a dia no esporte é diferente, né? Do jornalista esportivo pro jornalista geral, que faz outras matérias. Como é que é no caso do esporte em específico, esse dia a dia?
Posso falar especificamente do dia a dia lá da tribuna, assim. A gente conversa no início da semana, segunda ou terça-feira, faz uma reunião de pauta para definir quais matérias especiais a gente vai publicar no final de semana. Os repórteres... Existe um setorista do Santos, um repórter específico para cuidar do Santos, e os demais têm liberdade de sugerir pautas, de investir em matérias especiais e também acompanhar eventualmente os eventos que vão ocorrendo ao longo da semana. Assim, geralmente começa na parte da tarde, né? A gente chega volta de 3, 3:30 e vai embora. Vai até 11, meia-noite, 1 da manhã, em vez de sair 2 da manhã.
Feriado, domingo.
Feriado, domingo. Muito difícil.
Tá certo. E, Oides, alguns jornalistas policiais, de meio ambiente, ciências, eles defendem uma criação de uma disciplina específica para esse tipo de jornalismo. Você vê isso necessário também no jornalismo esportivo?
Eu não concordo com essa tese, não. Eu acho que a especialização que se dá no jornalismo, e até a própria palavra já define bem o que seja isso, significa um a mais, um acréscimo, uma formação do jornalista. Na minha opinião, os cursos de jornalismo, eles têm que estar preocupados em formar um jornalista, em primeiro lugar. Porque o jornalismo, independente do setor que a gente esteja falando, seja econômico, político, cultural, esportivo, científico, a prática do jornalismo ela é idêntica em qualquer. Os procedimentos são os mesmos.
As preguiças são as mesmas, né?
Exatamente. Você, quer dizer, fazer jornalismo é uma atividade que você consegue, digamos assim, definir bem. Você tem que buscar informação, você tem que construir pautas, você tem que redigir. Enfim, é uma coisa, digamos assim, básica. Já a especialização, ela vai exigir um esquema de formação diferente. Vamos imaginar, se nós tivéssemos que no curso, dentro da grade do curso de graduação, agasalhar as várias especializações em que o jornalismo hoje se divide, nós não teríamos tempo na grade horária para atender a todos eles. Com outro problema, você não poderia dar todas as especializações para todos os alunos, até porque alguns, até pela própria natureza deles, não teria interesse em fazer aquela especialização, já está pensando em que ele quer trabalhar em tal lugar. A meu ver, é importante a especialização, mas ela se dá a partir de dois fatores. Depois que o futuro jornalista já domina o fazer jornalístico, e aí ele então vai, de preferência, trabalhar no jornalismo, naquilo que ele gosta. E aí ele vai ter que investir na especialização dele, que aí ele pode fazer um outro curso e tem que estudar muito, ler muito. É mais ou menos como na carreira do médico. Você forma um médico, mas a especialização vem depois. Ele se especializa em outras coisas. E aí ele vai tentar... É claro que... E outro aspecto importante é isso. O jornal... Não, ele, quando você vai trabalhar num veículo de informação, você tem que estar minimamente preparado para trabalhar em qualquer editoria que surgir. Porque normalmente é assim, a vaga é em tal lugar. Bom, mas eu não gosto disso, então não vou fazer. Né? Perdo o emprego. Então, é muito importante que os cursos de comunicação devem fazer é estimular essa preparação pessoal. Né? É pessoal, a pessoa gosta daquilo, tem tendência, está a fim de seguir aquela área, então ele tem que se especializar. Porque também, hoje, até em função disso tudo que a gente andou falando aqui, o público ele é mais exigente. Ele percebe quando o jornalista esportivo não está bem preparado para aquela função, assim como um jornalista de economia ou de política.
E vamos agora para o intervalo, um breve intervalo, voltamos já já.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
E estamos de volta com o segundo bloco do Mesa Redonda Olelê. Estamos aqui com o jornalista esportivo do jornal A Tribuna, Anderson Firmino, e o ex-editor-chefe do Caderno de Esportes da Tribuna, Wides Fonseca, discutindo sobre o jornalismo esportivo. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a invasão da publicidade nos programas de esporte hoje, né? Questão de merchandising, que praticamente preenche a vaga toda do programa esportivo. Na sua opinião, Anderson, como é que você vê isso?
Eu acho que é um recurso que os veículos de comunicação têm, essa coisa da publicidade. Isso é uma guerra eterna entre redação e publicidade, porque à medida que a publicidade avança no jornal, no veículo, diminui o espaço para conteúdo. Eu acho que, de uma forma geral, desde nos programas esportivos de TV, assim, é uma invasão brutal e, de uma forma, de certa forma, equivocada, porque, de repente, o assunto está transcorrendo bem e para um instantinho para falar da marca de sabonete X. Quer dizer, o próprio telespectador, imagino que fique incomodado com esse tipo de... Eu, como telespectador, me sinto, de certa forma, incomodado com esse tipo de interferência assim, nas discussões. Quer dizer, é um algo necessário.
E às vezes de citar, né, propriamente um jogador ou uma situação e já emendar com um comercial, né, que é o que acontece muito.
Exatamente,
no meio da discussão,
exatamente.
Né?
Quer dizer, às vezes a própria discussão fica pendente, assim, fica com algo falho por causa desse tipo de intervenção, assim. Eu acho que poderia ser feito de outra forma, enfim.
Eu não sei se você está se referindo a jornalismo em vários veículos, ou só em rádio, só televisão. Mas, generalizando, eu diria assim, que tem duas, eu gostaria de abordar dois aspectos dessa questão. Na verdade, três. O primeiro é que, evidentemente, que a publicidade ela é necessária. Sem ela não existe veículo e não existe emprego. Ponto. Segundo, nós temos visto também uma coisa que tem a ver muito com a questão ética, é de os jornalistas, em especial os de rádio, principalmente de rádio, que emprestam o seu prestígio a produtos comerciais. Então, eles não apenas leem notícias ou fazem comentários, mas eles leem textos publicitários. Então, isso aí mistura um pouco as coisas, né? Porque se hoje um locutor ou um comentarista, um apresentador de rádio, ele empresta a voz dele dizendo que a cerveja tal é a melhor cerveja do Brasil e por algum motivo, passado algum tempo, ele rompe o contrato com esse patrocinador e ele vem dizer que a outra cerveja é melhor, vai por água abaixo a credibilidade dele e do produto. A outra questão é que esses espaços, e aí agora também eu me refiro a jornalismo impresso, esses espaços também estão sendo perdidos para a própria empresa de comunicação. O que eu quero dizer com isso é que há muitos eventos que os próprios veículos de comunicação promovem e que precisam ser publicados e que precisam ser cobertos. Só que imagina você, um repórter de um jornal ou de uma emissora de rádio, uma de televisão, porque isso aí é geral, é TV, rádio e jornal. Que vai cobrir um evento que é organizado, patrocinado, enfim, tem a chancela da empresa onde ele trabalha, ele já de cara está perdendo a sua liberdade de crítica, de avaliação. A cobertura já está prejudicada a partir daí, porque com certeza não vai sair nenhuma crítica, algum problema que surgiu durante o evento. O evento foi ótimo, fantástico, é o melhor do mundo, etc. E, além disso, é preciso abrir espaço para veicular isso aí, antes, durante e depois do evento. E esse espaço vai ser tirado de onde? Da publicidade? Eu não acredito. Sai do espaço editorial, além de deixar em situação desconfortável os repórteres que são obrigados a cobrir essa atividade.
E, na tua opinião, Anderson, como está o mercado hoje para o jornalista esportivo? Principalmente aquela pessoa que acaba de se formar e vai em busca do seu emprego na área que é da qual ela se formou. Como é que está esse mercado? Está cada vez mais enxuto ou você acha que está melhorando?
Olha, aquele conceito de redação, dos repórteres, assim, aquela coisa formalzinha, assim, está realmente de forma mais restrita. Mas acredito muito na internet mesmo, como escapada. Tem muitos sites especializados, tem muitos blogs, né? Muitos jornalistas que optaram pela internet como forma de meio de comunicação, quer dizer, eu acredito que o jornalista que estiver se formando agora, ele tem opções, sim, de investir em jornalismo esportivo, há possibilidade. Eu acredito muito ainda na força do rádio. O rádio, como jornalismo esportivo, tem uma força gigante, tem uma tradição enorme. Eu, particularmente, sou uma pessoa que adora rádio, assim, eu acredito que o rádio esportivo tem bastante campo ainda para crescer. Agora o rádio jornalismo esportivo está invadindo o FM, né, que antigamente era mais voltada para música, agora mais restrito para música, agora também tem jornalismo esportivo em rádio FM, quer dizer, são novos locais de trabalho, né? Novos postos de trabalho.
E antigamente existia muito preconceito sobre o jornalista esportivo, principalmente do jornalista das outras áreas, que geralmente quando entrava um jornalista novo, já jogavam no esporte ou no caderno policial. Hoje em dia, ainda existe esse preconceito contra o jornalismo esportivo, na sua opinião, Ides?
Acredito que exista um pouco, sim, mas tá sendo superado. E aí você aborda uma questão muito, muito importante, que é com relação à formação do jornalista esportivo, né? Por causa desse preconceito, dessa ideia aí, se imagina, e algumas vezes há exemplos disso, infelizmente, de que ele não está preparado para contextualizar o mundo esportivo dentro da situação mais global. Porque um outro fenômeno que ocorreu nos últimos anos é que a especialização do jornalismo é importante que o repórter ele tenha uma área em que ele domine mais facilmente, que ele tenha mais facilidade de trabalhar, etc. Mas ele, seja ele jornalista esportivo, de economia, de política, etc., ele tem que ter também, e aí por isso que eu defendo, que eu não defendo a especialização dentro da escola, porque é preciso que ele contextualiza aquele aquela sua especialização no mundo mais global. Eu falo isso porque, por exemplo, agora, quando se fez essa cobertura aí do anúncio da escolha do Brasil, na verdade não foi uma escolha, foi um acordo que foi feito entre o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e a cúpula do futebol mundial, de o Brasil sediar a Copa de 2014, de modo geral, a imprensa cobriu de assim com uma festa, com uma coisa, sabe? E não tentou fazer um aprofundamento das consequências sociais, econômicas, políticas, que isso traz. E a gente sabe que, tratando-se de quem se trata, o presidente da CBF, a gente sabe que muita coisa ruim, negativa, está rolando por aí. E, no entanto, ele conseguiu até cancelar a formação de uma CPI para investigar lavagem de dinheiro, que sabe que ocorreu no Corinthians, porque isso podia prejudicar a imagem do futebol. Então a gente percebe o grande percentual de repórteres esportivos que eles estão torcendo, e eles se omitiram várias vezes porque eles queriam realmente a Copa aqui. Porque quem é que não quer cobrir uma Copa? Quando a Copa é no exterior, vão poucos cobrir. Sendo no Brasil, vai sobrar para todo mundo. Né? É a festa, é trabalho, vai aparecer. Só que precisa ver isso aí do ponto de vista do cidadão e do país, até que ponto isso é importante ou não. E a gente não viu isso.
Precisa ver por trás os bastidores, né?
Exatamente.
Que acontece.
Então, você pega o maior grupo de comunicação do país, que é as organizações Globo, a festa que eles fizeram no dia que o Brasil foi anunciado oficialmente como sede da Copa de 2014, chegou às raias do absurdo. Quer dizer, colocar uma camiseta verde e amarela, a Copa é Nossa, no Pão de Açúcar, outra no Cristo Redentor, tamanho dia de semana, 11 da manhã, o povo fazendo festa nas ruas. Você sabe que aquilo não é de verdade, sabe que aquilo é falso.
E não existe, não foi feita nenhuma pesquisa séria que eu conheça que ouvisse o brasileiro dizer, não, eu quero, é bom, é isso, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Os exemplos que a gente tem aí, recente, inclusive o PAN, que se elogiou tanto, não sei o quê, e que, no entanto, se o governo federal não injetasse verbas fabulosas, esse evento não seria realizado. Agora, quem é que vai cobrir essa despesa? Somos todos nós, né? Então, é muito bonito na hora, não, vamos fazer, mas não duvido que o Brasil possa fazer uma Copa. Só que o meu medo é essa megalomania de fazer grandes coisas e de repente, começar a gastar além do que seria necessário para fazer coisas suntuosas que depois vão ficar jogadas aí e desperdiçadas, enquanto a população tem problemas muito sérios. Mas o problema é que hoje, como o Anderson falou, a Globo ela passa a ideia de que ela é a voz do brasileiro. Ela representa, se ela acha que isso é bom para o Brasil, é porque o brasileiro acha. E o Brasil vai ter que achar, de alguma forma. Né? Então, não é bem por aí. A gente tem que avaliar. Será que é bom, é gostoso, é legal que seja uma Copa no Brasil? Mas vamos tratar isso. Agora, para isso, é preciso que o jornalista esportivo ele tenha condição de trabalhar isso e tenha um pouco de coragem também, porque às vezes remar contra a maré é complicado.
É o caso da ESPN Brasil, por exemplo, que os repórteres são solenemente ignorados pelo Ricardo Teixeira, porque eles têm uma postura mais crítica, questionam.
Falta, às vezes, esse conhecimento...
Trajano, né? A equipe do Trajano,
exato.
Esse conhecimento político do próprio jornalista esportivo de questionar, né? Tudo que vem acontecendo, principalmente no lado do futebol. E também a cobertura do jornalista esportivo hoje sempre vem voltada ao futebol. E, às vezes, falta um pouco... Como é que está o esporte amador? Você que está na área, você que está lá no caderno de esportes da Tribuna, Anderson, como é que você pode avaliar isso? Como é que estão os outros esportes, além do futebol?
Olha, felizmente, hoje em dia, acho que o leitor tem uma visão, tem um interesse maior em outros esportes também, entendeu? E eles assinalam isso. A gente recebe diariamente e-mails, mensagens assim, pedindo a cobertura de vôlei, de basquete, de boxe. E a gente, na medida do possível, a gente vai localizando esses interesses assim, porque o... Ainda mais Santos, a região aqui é um polo bastante, polo esportivo grande. Então, essa cobertura se faz necessária e, felizmente, tem melhorado bastante. Hoje, o Brasil reconhece um Thiago Pereira na natação, um Diego Hipólito na ginástica, que são atletas renomados e respeitados nos seus respectivos esportes, assim, e reconhecidos pela população, justamente.
O problema aí, eu vejo, assim, que você também não tem condições de abrir o espaço para todas as modalidades. Exato. Todos os dias, né, diariamente. Então, normalmente os esportes que não são futebol, porque o futebol aparece todos os dias, está sempre havendo alguma competição, algum jogo, algum evento. Algumas modalidades, elas são meio que sazonais, então você, de vez em quando, elas aparecem um pouco mais devido a uma competição. Né?
Agora é o momento do futebol feminino. O futebol feminino está em evidência, tudo mais, e vamos ver por quanto tempo vai durar, né?
Essa edição do Mesa Redonda, Lele, fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença do ex-editor-chefe do Caderno de Esportes do jornal A Tribuna e atual diretor do Centro de Ciência de Comunicação e Artes da Unisantos, Oides Fonseca, e do jornalista do Caderno de Esportes do jornal A Tribuna, Anderson Firmino. Obrigado e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.